Sermão 19. Como eu poderia viver sem o Senhor? 2 Coríntios capítulo 13. Versículos 1 a 7. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas, agora, estando ausente, o digo aos que, outrora, pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco. Antes, é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que, simplesmente, pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Deus vivo, recebendo a Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição. A ressurreição é voltar à vida da morte. Para nos salvar da morte, Jesus recebeu a transferência de todos os nossos pecados por meio do batismo de João, foi à cruz, foi crucificado, derramou sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o nosso Salvador. Portanto, ele está sentado à direita do trono de Deus e tornou-se o Senhor que virá no tempo da segunda vinda. Ele tornou-se o Deus de nós, os crentes, e o nosso Senhor é o nosso Salvador que vive para sempre. Deus disse que ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Ele não é aquele que se torna o Deus de alguém só porque essa pessoa clama Senhor, Senhor. Deus torna-se o Deus daqueles que receberam a remoção dos pecados. Mesmo para aqueles que não receberam a remoção dos pecados, Deus é Deus, mas ele não é Deus que se tornou um pastor, e sim Deus que traz o temível juízo do pecado. Por outro lado, para aqueles que receberam a remoção dos pecados, ele torna-se o Deus de misericórdia, o Deus do pastor. Recebendo esta Páscoa, quero renovar novamente a fé em nossos corações. Não é apenas passar como um evento anual, mas Deus está vivo, e cremos no Deus vivo. Significa que, diante de Deus, nos tornamos os vivos, aqueles que receberam a salvação e o povo de Deus. Espero que vocês orem diante do Deus vivo, preguem o Evangelho, vivam como Deus se agrada e sempre vivam recebendo as bênçãos que Deus dá, tanto no espírito quanto na carne. Examinai e provai a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13. Versículo 5 diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Agora vocês devem examinar a si mesmos se vocês mesmos estão na fé. Se estão habitando na fé ou não. Vocês devem refletir sobre se estão verdadeiramente vivendo crendo somente em Deus. Penso que todos os reunidos neste lugar hoje são aqueles que receberam o apagamento dos pecados. A salvação já foi realizada pelo Evangelho da Água e do Espírito, e tornou-se certo que aqueles que creem são salvos. Hoje, Quero compartilhar a palavra não sobre outro evangelho, mas sobre a vida de caminhar junto com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Devemos verificar se estamos verdadeiramente habitando na fé que crê na palavra do Senhor. Quem é o cristão que verdadeiramente considera o Senhor o mais precioso? Segue o Senhor. Vive inteiramente somente para o Senhor. E confessa que somente o Senhor é o mais honroso. Somente o Senhor é aquele que deve receber louvor. E somente o Senhor é aquele a quem servir. Aqueles que seguem, amam e servem ao Senhor assim, e consideram o Senhor como o primeiro, são aqueles que creem em que tipo de palavra do Evangelho? A pessoa que é quebrantada em si mesma segue o Senhor. Tais santos são pessoas que são quebrantadas em si mesmas pela palavra do Senhor. São pessoas que sabem que, à parte do Senhor, não são nada, e que, sem o Senhor, são seres verdadeiramente carentes e fracos. São pessoas que sabem que, sem o Senhor, não há valor algum na vida deste mundo. A pessoa que conhece com precisão a sua própria imagem e a pessoa cuja própria justiça é quebrantada. São a pessoa cujo homem interior é quebrantado. A pessoa que reconhece que ela mesma não é nada. Essa pessoa de fato pode crer na palavra do Senhor da melhor maneira. E ela pode seguir o Senhor da melhor maneira. São aqueles que podem fazer todas as coisas dentro da fé, que crê no Senhor. São aqueles que podem caminhar junto com o Senhor. O que mais queremos é viver junto com o Senhor, servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor e viver recebendo bênçãos dentro do Senhor. Este é o propósito daqueles que nasceram de novo. São aqueles que louvam a Deus, oram e recebem respostas, vivem uma vida que agrada a Deus e estabelecem a pregação do Evangelho como seu propósito. Querer viver enquanto faz a obra que agrada ao Senhor. Isto é exatamente a esperança das pessoas nascidas de novo. A própria justiça impede a pessoa de seguir o Senhor. Mas o que é que nos torna incapazes de viver para a pregação do Evangelho do Senhor? É a própria retidão. A própria retidão nos fez deixar o nosso Deus e nos tornou incapazes de pregar a palavra do Evangelho de Deus. E nos tornou incapazes de ver a honra de Jesus Cristo. Uma pessoa que pensa, eu não sou tão carente neste mundo. Mesmo sem o Senhor, posso viver a minha vida belamente. Não pode caminhar junto com o Senhor. Estas pessoas não podem viver para a pregação do Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Elas nem mesmo sabem que o Senhor é alguém precioso. Se a própria justiça permanece dentro do coração, jamais se pode fazer a pregação do Evangelho do Senhor. A palavra, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mateus capítulo 16, versículo 24. É a palavra que nos diz para conhecer e lançar fora a própria justiça. Deve-se saber que se é carente para poder crer e seguir a palavra do Senhor. A pessoa que seguiu o Senhor torna-se uma pessoa que conhece a sua própria carência. Não pode haver ninguém tão honroso como o Senhor. O Senhor é Deus, o Criador de todas as coisas do universo. Eu sou Jeová. Eu sou aquele que existe de si mesmo. Portanto, o Deus triuno é o Deus mais alto. Ainda que se seja o seu povo salvo, se pensa que se é melhor na carne, não é fácil caminhar junto com o Senhor. Devemos conhecer bem o caráter do Senhor. O Senhor é alguém muito misericordioso. No entanto, ele não tolera aqueles que vêm diante do Senhor e se gloriam da sua própria retidão. A razão pela qual nos tornamos aqueles que não podem caminhar junto com o Senhor é porque pensamos que temos a nossa própria superioridade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Espero que vocês saibam quão carentes e que seres nada vocês mesmos são. Há pessoas que põem força nos ombros porque ganharam um pouco de dinheiro e agem orgulhosamente porque se sentam em um pequeno cargo público. Mas, se vocês olharem para elas de perto, por trás das suas costas estão cheias de tristeza e preocupação. Mas só se exibem diante das pessoas. Isso dá verdadeira satisfação? Mesmo que se ganhe dinheiro, com isso somente não é nada. Uma pessoa deve fazer a obra reta para ser uma verdadeira pessoa. Que tipo de grande vida é apenas encher a própria barriga? Verdadeiramente, somos aqueles que não podem viver sem o Senhor. Se a obra de pregar o Evangelho do Senhor for tirada de nós, somos aqueles que não têm nada para fazer. Se não há obra de pregar o Evangelho do Senhor em minha vida, a minha vida é uma vida sem sentido. Então sou como alguém que rema um barco sem leme. Aquele que conhece tal imagem de si mesmo pode verdadeiramente seguir o Senhor e unir-se ao Senhor. Deve-se saber que o Senhor é o precioso Senhor. E que aquele que vive servindo a essa obra que o Senhor confiou é o feliz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Qual é a obra reta? É a obra feita para a pregação do Evangelho. A obra de pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. E também viver uma vida de fé, crendo na palavra e vivendo pela fé, é exatamente a obra de fazer a justiça. Quando se quer fazer a obra reta, mas não se pode fazê-la, quão grande seria essa mente angustiada? É graça pregar o Evangelho dentro da Igreja de Deus. Pessoal, se não há a Igreja de Deus, ainda que vocês queiram fazer a obra reta, não podem fazê-la. Se não há a Igreja de Deus, por mais que vocês queiram pregar o Evangelho, não podem fazê-lo. Portanto, Deus estabeleceu a Igreja de Deus nesta terra e confiou a obra de pregar o Evangelho aos obreiros de Deus. Todos aqueles que servem ao Evangelho devem ser gratos diante de Deus. Se Ele não lhes tivesse dado a obra de servir ao Evangelho, para que vocês viveriam neste mundo? O que é absolutamente necessário para nós ao seguir o Senhor é que vivamos para o propósito de pregar o Evangelho. Se o Senhor falou, seguimos pela fé. Portanto, a fé é necessária. O Senhor assume a responsabilidade por nós. Se somos separados do mundo e fazemos da obra de pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito o nosso propósito, tornamo-nos aqueles que vivem uma vida bem-sucedida. Lançai fora a superioridade da vossa carne e vivei pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. O salmista confessou: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmo capítulo 84, versículo 2. O átrio de Deus é a igreja. O meu espírito suspira pelo Senhor. Onde está o Senhor? Ele está dentro dos seus corações e dentro dos corações dos justos. Onde é o lugar em que o nosso Senhor opera? É a igreja de Deus. Ele é o Deus que fala aos justos e opera dentro da igreja de Deus. Dentro da igreja, Deus dá compreensão acerca da palavra de Deus. Faz a obra de pregar o Evangelho dentro da igreja. Dá a bênção da salvação e cumpre a sua vontade. A igreja de Deus é um lugar que dá bênçãos. Examinem se vocês mesmos estão dentro da palavra de Deus. Provem a sua própria fé. Investiguem se vocês verdadeiramente creem que esta palavra é certa. Se estão habitando em tal fé que diz, eu verdadeiramente não posso viver sem o Senhor. E se tu tirares a obra de servir ao Senhor, eu verdadeiramente não posso viver. Por favor, reconheçam rapidamente que verdadeiramente não há superioridade na sua carne. E habitem dentro da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Vivam pela fé que crê na palavra de Deus. Essa é a nossa felicidade. Uma pessoa que verdadeiramente vive pela fé não se gloria da sua própria retidão. Uma pessoa carente é, antes, boa, em fingir ser superior. Que humano ousaria fingir ser superior diante do Senhor? É nem mesmo conhecer quem é o interlocutor. Por favor, reconheçam que verdadeiramente não há superioridade própria. Não tenho nada de superior. Espero que vocês lancem fora sua própria retidão e vivam pela fé que crê na palavra do Senhor. Louvemos a honra do Senhor e a grandeza da água e do Espírito. E sigamos atrás do Senhor. Vivamos segundo a vontade do Senhor. Concluo a mensagem.